Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui no Notícias Agrícolas, à espera de informações. Vamos lá para Goiás entender o que anda acontecendo em relação à pecuária do estado, depois de todo esse impasse gerado após delação dos diretores do JBS e essa quebra de confiança que existiu aí entre pecuaristas e a empresa. A gente vai para Goiás porque Goiás tem uma participação muito importante aí do JBS, na capacidade de abate do estado, e a gente quer entender como isso tem chegado ao produtor e como o produtor está se defendendo, se prevenindo aí dessa situação. Por isso, convidamos o Eduardo Veras, vice-presidente institucional da FAEG, a Federação de Agricultura lá do estado de Goiás, para relatar para a gente como está sendo essa semana aí pós-delação. Meu caro Eduardo, muito obrigado pela sua participação, obrigado por ter nos atendido aí e nos ajudar a entender que impactos a questão do JBS pode ter aí para a pecuária do estado, Eduardo. Vamos começar conhecendo um pouquinho a pecuária do estado e principalmente sabendo a participação real do JBS aí nos abates. Como é que é essa conta, Eduardo? Seja bem-vindo.
Obrigado, boa tarde. Queria agradecer pela oportunidade em nome da FAEG. Bom, essa questão da participação, Goiás tem o terceiro maior rebanho do país, né, em torno de 22 milhões de cabeça. Então, nós temos um rebanho bastante expressivo no país. E essa capacidade do JBS, o JBS representa 34% da capacidade de abate CIF no estado de Goiás. Então, por isso, você pode medir o impacto disso na nossa pecuária goiana.
Agora, na prática, o que que está acontecendo? Que tipo de impacto está tendo aí na relação com os pecuaristas?
Bom, essas delações vieram trazer muita insegurança, né? Quebrou o elo da confiança junto ao frigorífico, né? Então, isso, os produtores estão bastante ansiosos, receosos em realizar negócio com essa empresa. E justamente porque a empresa também está querendo fazer apenas negócio com pagamento com 30 dias. E o produtor está bastante, com o pé atrás em relação a essa situação.
E daí, o que que está acontecendo, Eduardo? Estão acontecendo esses negócios à vista ou as escalas tendem a encurtar aí pela falta de participação aí do produtor?
Bom, o produtor, tem muitos que têm se retraído dessas escalas junto ao frigorífico JBS, tem procurado outras alternativas, que são os frigoríficos médios e de pequeno porte, que têm realizado negócios à vista, mas esse frigorífico a gente também sabe que a sua demanda é limitada, né? Então isso nos preocupa muito, que isso pode impactar no mercado. Já está impactando, né?
Pois é, que tipo de impacto você relataria?
Bom, a pecuária de corte, ela já vive um momento, vamos dizer, difícil desde o ano passado em relação a 2016, que nós tivemos um alto custo dos insumos, né, milho, soja, reposição de animais. Depois nós tivemos a questão da carne fraca também, que impactou no setor. E agora, com isso, comparando, o preço do ano passado, nós já estamos em torno aí de 12%, com preço abaixo em relação ao mesmo período do ano passado. E isso tem nos preocupado bastante, porque o produtor está perdendo a sua rentabilidade, a sua capacidade de honrar seus compromissos financeiros com as instituições financeiras, com seus custeios, FCO, e isso preocupa muito a Federação da Agricultura.
Esses 12% abaixo do ano passado, que percentual disso aí é consequência dessa delação do JBS? Já dá para quantificar, Eduardo?
Olha, até no curto prazo, quando se observa os pequenos e médios frigoríficos, que estão pagando em torno de R$ 125 a arroba, o JBS, além de oferecer um pagamento com 30 dias, está pagando em torno de R$ 120. E se olhar em relação ao ano passado, nessa época o produtor chegou a vender boi a R$ 140. Então isso é muito significativo para a cadeia.
Muito bem. Agora, qual a expectativa de vocês? Vai chegar uma hora que o JBS vai ter que ceder, ou o produtor que não vai conseguir colocar toda essa oferta no, nos outros frigoríficos e vai acabar cedendo? Quem ganha essa queda de braços aí nesse momento, Eduardo? Qual a expectativa?
Bom, a gente espera que o frigorífico pratique uma política justa, até pelo momento que ele mesmo criou. Então, eu acho que o produtor ele tem que ter essa oportunidade de vender gado à vista, assim como a concorrência está realizando esse tipo de oportunidade para o produtor. Então, a gente espera que se venda gado à vista. Tanto é que a Federação da Agricultura, ela sempre teve esse programa, desde 2008, 2009, quando nós tivemos algumas recuperações judiciais, que o produtor vendesse à vista, que ele tivesse uma pulverização maior também nessa venda, né, que vendesse para vários frigoríficos, que isso, além de diluir o risco dele, também geraria um maior equilíbrio, né, na cadeia, fortalecendo a concorrência. Então, são essas medidas que a Federação da Agricultura sugere que o produtor possa realizar.
Eu te perguntei porque, assim, qual é o fôlego do produtor nesse momento? Porque a gente tem uma expectativa de uma oferta maior nesse momento, sazonalmente, quando o Estado ele trabalha com animais de pasto, ele tende a ter uma oferta maior nesse momento. No entanto, Goiás tem a questão do confinamento, que também não dá para se prorrogar muito a entrada dos animais. Quando o animal está pronto, tem que colocar para vender. O produtor ele tem esse fôlego para segurar ou sustentar esse animal que possivelmente possa vir a ficar represado, Eduardo?
Olha, as notícias que têm chegado para nós aqui é que o produtor aí às vezes tem mais uns 30, 40 dias de fôlego, né? Nós tivemos um prolongamento do ciclo das chuvas ainda, que ajudou um pouco mais na questão das pastagens. Então a gente acredita que o produtor ainda tem esse fôlego, né? Mas lógico que nos preocupa também a questão dos compromissos financeiros do produtor. Então, com isso, na sexta-feira nós já estamos realizando um programa aqui na Federação da Agricultura que chama Interage, que será às 10 horas da manhã e que se realiza com os diversos municípios do estado de Goiás ao mesmo tempo, juntamente com os nossos parceiros, com o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, justamente para discutir toda essa problemática gerada em função dessa delação referente ao frigorífico JBS.
Alternativa seria o quê? Acesso ao crédito nesse momento?
Acesso ao crédito, tudo, ou discutir até esse prolongamento desses custeios. A gente tem que começar a discutir esse tipo de ação, porque uma vez que essa delação vai impactando na capacidade do produtor negociar o seu produto naquele momento, nós temos que discutir isso.
Muito bem. E até com o propósito de evitar uma concentração de oferta nesse momento, fazer o preço cair ainda mais, né?
Justamente, justamente. A gente quer preservar o produtor que já vem desde o ano passado sofrendo com todos esses problemas da cadeia. Hoje, para se ter uma ideia, historicamente, nós temos uma diferença de preço de R$ 7,72 por arroba, em relação ao parâmetro de São Paulo. Esse ano nós estamos em 13,82, então isso nos preocupa muito, nós estamos quase com o dobro, né, da média histórica. Você vê que o produtor está vendo achatada a sua margem, a sua rentabilidade.
A gente sabe também, né, Eduardo, que Goiás é o principal estado confinador do país, né? E o fechamento desses animais já deveriam estar começando aí para o segundo semestre. Como é que está isso? Como é que vocês estão acompanhando isso? Teve impacto direto dessa questão do JBS nessa expectativa de confinamento? Não dá para apurar ainda? Precisa esperar mais um pouco? Enfim, qual é a realidade?
Bom, eu acho que é prematuro a gente avaliar agora, né? Eu acho que isso foi muito recente, mas se tudo continuar ainda nebuloso dessa forma, lógico que a tendência é do produtor retrair essa questão do confinamento e nós, consequentemente, teremos uma oferta menor de animais no segundo semestre.
Mas isso a gente vai descobrir quando? Mas quanto tempo?
Olha, isso aí depende muito da justiça, do próprio posicionamento do JBS. Eu acho que não nos cabe a nós, né? Seria leviano tentar fazer essa previsão para os próximos dias. Eu acho que não cabe a mim fazer isso.
Uhum. Não, mas eu digo assim, o produtor vai esperar para saber como é que o JBS vai sair dessa história. Mas ele não teria que já estar investindo no confinamento para preparar esses animais?
Não, com certeza. Esse momento é momento já de aquisição de insumos, né, de animais. Então o produtor tem todo um planejamento. Mas eu acho que a partir do momento, se ele não sentir confiança, se não restabelecer o elo da confiança, tudo que ele puder retroceder, ele vai retroceder.
Porque hoje ele olha para um vencimento futuro na BMF e não vê um retorno financeiro para a atividade.
Isso, né? não vê perspectiva, não vê rentabilidade para pagar seu custo operacional e ter o lucro, né, para pagar seus investimentos, tudo. Então, isso eu acho que é muito importante.
Muito bem. Bom, então, recado para o produtor, para o pecuarista que está aí se posicionando ou se preparando para fazer algum tipo de investimento nesse momento, ou inclusive querendo participar aí do mercado, Eduardo.
Bom, o recado é esse, é aquele programa que nós temos, né, de venda à vista, pulverize suas vendas, né, para diversos frigoríficos para reduzir o custo e também distribua melhor, parcele essas vendas, né? Venda um pouco, receba, venda outro. Essa é a melhor maneira de mitigar os riscos.
Aí no estado, vocês têm regiões que são dependentes única e exclusivamente de um frigorífico só? Que o produtor teria dificuldade para fazer essa pulverização de vendas, Eduardo?
Bom, existe, mas eu acho que nós temos até uma logística que permita o produtor a abater em outros frigoríficos, né?
Não precisa.
Esse cuidado, né, do abatimento, do recebimento à vista e pulverizar essas vendas é essencial nesse momento delicado que nós vivemos.
Enfim, vale fazer uma forcinha aí, traçar uma estratégia diferente para evitar a complicação futura, né?
Com certeza, né? Ainda mais pensando que a cadeia vem de dificuldades desde o ano passado, um problema maior agora seria crucial para o produtor.
Muito bem. Eduardo Veras, obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos aqui para a gente. Vamos torcer para que esse problema se resolva o quanto antes. Por enquanto, nenhuma saída, nenhuma luz no fim do túnel aí não, né, Eduardo?
Não, mas esperamos que nos próximos dias isso venha ocorrer.
Muito bem, nós também torcemos.
Nessa instabilidade.
Nós também torcemos por isso aqui. Qualquer novidade nos avise, tá certo, Eduardo?
Ok.
Um abraço para você.
Muito obrigado pela oportunidade, um grande abraço.
Obrigado, até a próxima.
Até a próxima.
Eduardo Veras, vice-presidente institucional da FAEG, a Federação de Agricultura lá do estado de Goiás, contando para a gente um pouquinho dos impactos dessa celeuma toda aí envolvendo o JBS, essa estratégia de evitar pagamento à vista, só comprar a prazo, enfim, pressionar a cotação em relação ao que o mercado está pagando. Isso aí está trazendo uma desconfiança no mercado, desconfiança por parte aí do vendedor, e o mercado segue travado aí com os produtores tentando realocar o seu rebanho, tentando colocar outros frigoríficos aí na discussão. O problema é que a capacidade de abate desses frigoríficos não atende toda a oferta deixada para trás aí em função de uma falta de abate do frigorífico JBS. Isso é um complicador aí nesse momento. Bom, vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações lá na Bolsa de BMF, Bolsa de Mercadorias e Futuro de São Paulo. De olho na tela, então, vamos lá. Para maio, R$ 133,50. O maio subindo um pouquinho, 0,07%. Junho, R$ 129,15. Junho está caindo, 0,27%. Para julho, R$ 129,00, uma queda de 0,62%. São os números do boi gordo no mercado futuro. No mercado físico, levantamento feito pela Scott Consultoria, você vê aí que em Barretos e Araçatuba o preço se mantém estável nos R$ 139,00, no Triângulo Mineiro R$ 130,00, no Norte de Minas R$ 131,00 estável, no Sul de Minas subindo para R$ 130,00, em Dourados, no Mato Grosso do Sul R$ 127,00, lá está em queda, no Oeste do Rio Grande do Sul R$ 4,45, em Pelotas, no Rio Grande do Sul R$ 4,40 estável, Cuiabá, no Mato Grosso R$ 122,00 sem alteração, Redenção no Pará R$ 123,50 também sem alteração, no Espírito Santo R$ 135,00 também estável, e no norte do Tocantins, R$ 122,00, preço estável também. E vamos ao indicador Esalq BMF, medido pelo CPEA, que ontem caiu forte aqui em São Paulo. O boi gordo ficou aí em R$ 134,38, com queda de 1,47%, uma queda bastante significativa, portanto, e o boi perdendo aí o patamar dos R$ 135, R$ 136 que vinha trabalhando aí nos últimos dias. R$ 134,38 apurou o indicador Esalq BMF medido pelo CPEA, e logo mais no finalzinho do dia, início da noite, a gente já tem atualização desse indicador para o dia de hoje, para as negociações de hoje. Isso mostra que o mercado ainda segue bastante travado e com pressão sobre os preços da arroba. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Na sequência, Notícias Sertanejas, sob comando de Pedro de Alcântara. Você pode participar também mandando a sua informação pelo WhatsApp. Anota aí o número, é o 19999482240. 19999482240. Participe e aproveite esse momento de entretenimento no seu horário de almoço, tá certo? Daqui a pouco a gente volta com mais informações.